Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Tricologia.guru. Lembrando sempre, não podemos deixar de esquecer, né, e de visitar, de consultar todas as informações referentes à beleza, saúde. Isso tudo está onde? No Tricologia.guru, via site, via Instagram e via podcast. Você escolhe. Muito bem, pessoal. Estou aqui hoje com uma grande amiga, cliente de muitos anos, por sinal, uma grande idealizadora do Instituto Amor em Mechas. Eu a convidei para estar aqui hoje comigo, falando um pouquinho desse projeto lindíssimo que favorece muitas pessoas que sabem muito bem o que é perder a sua identidade, que é os cabelos, por inúmeras causas. Então, eu estou aqui com a Débora. Débora, por favor, se apresente aí para o pessoal.
Obrigada, Tom. Obrigada pela oportunidade. É sempre uma alegria falar do Amor e Mechas. Sim, nos conhecemos a longa data,
Sim,
né?
Débora, e como, né?
Tom cuidou do meu
Essas
cabelo
madeixas
por
aqui
muito tempo,
conhece
época.
bem minhas mãos.
E é sempre uma alegria, né, falar do Amor e Mechas, de como tudo aconteceu.
Sim, exatamente.
E estou aí para poder agregar todo o teu trabalho que você vem fazendo.
Então vamos lá, pessoal. Eu vou conversar aqui com a Débora e ela vai explicar um pouquinho do que é esse projeto e do que cada um de nós, eu, vocês, podemos ajudar, né, nesse trabalho incrível que é feito para pessoas que realmente precisam muito, né? Eu já, inclusive, já tive algumas ações referentes a essa questão da perda de cabelo e eu não tenho como não falar sobre o assunto, porque o tricologista, ele lida justamente com a possibilidade de perda, muitas vezes com a perda também. E então, Débora, é o seguinte, eu, como cabeleireiro que sou, com a empresa que tenho, que é um salão de beleza, como que eu posso ajudar o Instituto Amor em Mechas no sentido de a gente poder estar trazendo um pouco, né, da alegria, de sorriso, né, para as pessoas dentro do cargo que nós ocupamos, né? No caso, eu, por exemplo, como cabeleireiro tricologista, tendo uma empresa e tantos salões, né, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o que que eles podem fazer para estar integrando esse projeto e auxiliando as pessoas? Explica isso para a gente, Débora.
Quando idealizei o projeto, que foi depois da minha experiência de ter ficado carequinha, eu
Sim.
pensei, como é que eu faço para os cabelos chegarem até o Amor e Mechas? E aí então eu criei a Urna do Amor.
Que eu já
Então,
tenho uma no meu espaço, viu,
exatamente,
pessoal?
então já vai ser aí mais um ponto de coleta. Hoje são mais de 200 pontos espalhados pelo Brasil e a gente tem aí uma medida mínima, né, de 15 centímetros. Para as doações, o cabelo tem que estar limpo e seco, e aí é depositado na urna. E
Certo.
essas mechas chegam até a gente para estar fazendo, confeccionando as perucas. Hoje eu tenho as parceiras, né, na confecção, e aí nós doamos essa peruca tanto para paciente fazendo quimioterapia, como a mulher que está convivendo com alopécia.
Pessoal, alopécia, né? Para quem não sabe, ela é tão traumática, né, quanto, né, uma pessoa que passa por um processo de quimioterapia. Por quê? Muitas vezes, as alopécias, elas têm uma forma, né, elas agridem o sistema orgânico de uma tal maneira que a perca dos cabelos chegam a ser total, né?
Sim.
E inclusive de sobrancelhas, pelos do
Tudo,
corpo,
tudo,
enfim,
tudo,
né?
né?
Então, na verdade, o Instituto Amor em Mechas, ele atua inclusive cedendo esse aparato, né? Eu chamo de aparato, mas assim, na verdade é essa identidade para as pessoas, porque vocês têm um trabalho,
Exatamente.
inclusive, de se preocupar de como era o cabelo da pessoa para que ela tenha a mesma identidade, correto? É isso.
Correto. Eu falo que o câncer de mama foi o start para o Amor e Mechas, Mas hoje eu entendo que está com a autoestima baixa por conta da falta de cabelo, entra um amor e mechas. Né? Então já teve casos de violência doméstica, que o companheiro raspou o cabelo, doamos a peruca.
Ah, então, que legal, isso é muito legal.
Já teve o caso também de uma moça que sofreu uma queimadura durante o trabalho, não cresce mais o cabelo, certo. Doamos também. Então assim, e é importante esse cabeleireiro saber da possibilidade de se fazer a peruca também do cabelo dessa cliente. Tá? Então existe a possibilidade de fazermos confeccionar a peruca do próprio cabelo da paciente. Soube que vai fazer a quimioterapia, vai cair os cabelos, vai no seu cabeleireiro, conversa com ele, ele pode estar entrando em contato com a gente, porque teve muitos casos da gente raspar a cabeça e imediatamente já colocar uma peruca. Então a pessoa acaba não sentindo. E quando a peruca fica pronta do cabelo dela, a gente destroca.
Tá. Poxa, isso é muito legal.
E é doação, viu, Tom? Eu gosto de estar falando, a doação é 100%. A gente envia perucas para o Brasil todo. Não
muito
tem
legal,
custo de frete. Então, é importante a gente estar frisando isso. Eu, como paciente, eu entendo que essa mulher não tem que pagar mais nada, sabe? É nós que estamos com saúde, temos que fazer por onde essa peruca chegar até ela.
E assim, né? É uma frase que você usa, né? Que juntos...
Juntos podemos mais.
Podemos
é a nossa
mais.
Hashtag. Isso é pra vida, né?
É pra vida, é isso que eu ia dizer.
Isso
né?
É
Na verdade,
vida.
Assim, é essa questão, né? Quando você tem vários segmentos que eles têm alguma semelhança entre si, quando eu digo isso, é a questão justamente, eu sou o cabeleireiro, eu não faço perucas, né? Mas eu trabalho com o material que
Sim.
vai confeccionar essa peça.
Sim.
Né? E aí você tem, por exemplo, a pessoa que vai fazer o molde dessa peruca. Né? E aí você tem, por exemplo, o profissional que ele pode, que trabalha com higienização. Então, assim, quando você, dessas perucas, então, assim, quando você junta tudo isso, a coisa fica muito boa. Né? E assim, a gente não pode esquecer, né, que é o fator mais importante, é que hoje eu percebo que tem muita gente engajada na questão realmente, não só né, de doar os cabelos, mas eu vejo as minhas clientes dizendo assim, poxa, Tom, é muito legal, as pessoas, as empresas podiam fazer trabalhos mais para a comunidade, entendeu? Enfim, então quando você consegue trazer né, um montante de pessoas que tem lá, cada um com o seu poder de, né, de chegar junto, fica muito bacana, né? Você consegue um bom resultado. Né? E, claro, né, a felicidade, a alegria, devolver autoestima para uma pessoa é algo incrível. Né? E aí assim, Débora, eu queria te fazer uma outra pergunta. Né? Vamos supor, eu necessariamente tenho que cortar todo o meu cabelo para doá-lo para você?
Não, existe uma segunda opção, tá? Que foi até curioso, como comecei a cortar as mechinhas, foi no primeiro Conar, isso lá em 2017, eu participando do Conar, eles me cederam um espaço.
Certo.
E aí chegou uma moça, eu estava expondo o que era o projeto, chegou uma moça e falou, eu quero doar. E eu pedi desculpas para ela, eu falei assim, olha, eu não sou cabeleireira, desculpe, mas se você quiser enviar a sua mecha, aqui está o nosso endereço, a nossa caixa postal. E ela falou, não, olha, super simples, vou levantar meu cabelo aqui, você corta. Conclusão, Tom. Nos três
você
dias,
vê uma possibilidade aí.
Nos três dias de Conar, eu cortei 48 mechas.
Olha que bacana.
Com tesoura de papel. Não briga comigo.
Não
com
vou
tesoura,
brigar. Não.
Com tesoura Imagina. De papel. Isso foi em 2017. Em 2018, o Conar cedeu novamente para nós o espaço. E aí eu tive uma meta de 300 mechinhas nos três dias. Batemos 307. E aí esse ano, agora em agosto, eu estava de novo no Conar, com espaço cedido, que é maravilhoso, né? E aí eu falei uma meta, né? 500 mechas. E aí no primeiro dia, 100 e poucas mechas, eu falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir
Muito
bater
bom.
Essa meta, né? E aí nós batemos 565 mechinhas. Então começou no Conar, tá? É uma mecha que a gente levanta o cabelo lá atrás e corta.
Uma única mecha.
Uma única mecha. Então, assim, demora um pouco mais pra gente juntar.
Mas é uma possibilidade. E outra, você tem a possibilidade, inclusive, da questão do tamanho. Porque
do tamanho.
É muito mais fácil uma pessoa que tem um cabelo muito comprido tirar uma única mecha aqui de baixo, que não vai aparecer. Até porque, assim, Débora, existem, por exemplo, testes que você faz é para você analisar a saúde, tá? Da pessoa, do indivíduo, através do cabelo,
tá.
Ok? Tem o tricobiograma e alguns outros aí. E você tira algumas mechas. Então, assim, se a pessoa tem o cabelo comprido, ela vai tirar e isso sai daqui de baixo. Então, assim, é uma possibilidade das pessoas poderem doar, né, um pouquinho delas. Porque, assim, a cada mecha que você vai ajudando, isso vira uma peruca, por exemplo, de 30, 40 centímetros, que é muito difícil.
Sim.
E a gente não pode esquecer o seguinte, né? Porque, parece muito simples para as pessoas falarem assim, poxa, mas se você está cobrindo uma calvície, uma careca, não importa se a peruca é comprida ou curta. Para quem perdeu, importa muito. Então, assim, você poder, né, trazer dentro do contexto visual, né, eu estou falando agora como visagista até, inclusive.
Tá.
Tá? Você trazer o mais próximo da imagem que ela perdeu é muito gratificante.
Não,
talvez até tanto quanto eu tive uma cliente, que eu até já disse isso num outro podcast, que ela disse para mim, quando ela estava com um diagnóstico de câncer de mama, ela disse para mim, Tom, eu não me importo de perder meu seio, mas o meu cabelo, Tom... Ela disse isso pra mim e eu fiquei perplexo, entendeu? Da importância que isso tem, né? E olha que eu sou cabeleireiro, né? Eu sei dessa importância, mas eu não imaginava...
O quanto.
O quanto.
Mas você sabe que nós somos criados com crenças. E aí tem aquela crença, a força tá no cabelo, de Sansão e Dalila.
Sim.
A mulher é mais feminina com cabelos longos.
Exatamente.
Quando alguém, uma mulher, corta o cabelo curtinho, como é que fala? Ela cortou Joãozinho.
Joãozinho.
Vamos parar com isso, gente. Né? Ela cortou curto porque ela quis.
Sim, exatamente.
Então, isso vai na nossa cabeça, ali no nosso subconsciente, vai fazendo. Não, cabelo comprido, cabelo comprido. Então, realmente é traumático, tá? E quando a perda é pela alopécia, quando a gente faz a químio, o médico ainda fala assim, olha, daqui 10 dias vai começar a cair seu cabelo. Você meio que se prepara, não tem uma preparação, mas você meio que se prepara, você recebeu um aviso ali. Agora, a alopécia, ela começa, ninguém sabe por quê, qual foi o start, o que desencadeou.
Ela tem um
fundo
emocional também, inclusive, muitas delas.
Às vezes é genético, o emocional, um estresse, e que a pessoa, mesmo fazendo terapias, não consegue identificar. Então, a alopécia também é muito... precisa de muito carinho, né?
Na verdade, assim, né, a quimioterapia, ela tem, dentro desse processo, eu diria que ela é muito mais agressiva no sentido de que você começa a perder cabelo de chumaços, né? Eu não sei, eu não vivi essa história, eu tô falando pelo que eu vivi com algumas clientes no meu salão. Mas, assim, isso vinha de chumaços. A alopecia, por exemplo, a alopecia totalis, areata, muitas vezes ela vai devagar. Ela vai devagar, ela vai judiando aos poucos, né? É um processo bem difícil, né? Mas, enfim, estamos aqui, né, propondo a vocês, né, vamos nos juntar, né, fazer parte desse bolo e transformar vidas. É o nosso compromisso, né? Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer dentro de um trabalho tão relevante, tá, Débora? Não é porque nós nos conhecemos. A Débora, inclusive, 35 anos que a gente se conhece, desde o meu primeiro salão.
Exatamente.
E, na verdade, assim, eu nunca imaginei um dia que você ia estar à frente de um projeto, assim, tão bacana, sabe? Tão acolhedor, né? Porque é do aconchego mesmo. E, finalizando, pessoal, não é só o cabelo que você pode doar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também das outras coisas que você pode auxiliar, que muitas vezes você fala, puxa, mas eu não estou a fim de mexer com o meu cabelo. Mas tem uma outra coisa que você pode ajudar.
E sempre tem, e sempre tem. Primeiro, você pode estar doando bijuterias novas e usadas. E toda mulher tem uma bijuteria que não usa mais. Também pode estar doando lenços novos e usados e a maquiagem. A maquiagem tem que ser nova, lacrada. A gente está colocando junto com a peruca.
Independente de marca.
A gente está dando prioridade assim, para batons e lápis de sobrancelha. Tá? Por que a gente arrecada esses itens também, Tom? Porque a gente, quando doa a peruca, eu criei o kit do amor. Então vai a peruca, lenço, álcool gel. Vai um colar de pérolas da Edna Vassello Goldoni, que tem toda uma simbologia.
Certo. Né?
Vai um brinco grande também e a maquiagem. Então, tudo isso numa sacola linda, maravilhosa, que da próxima vez eu juro que vou trazer.
Okay.
Para você conhecer aí nosso kit. E assim, eu falo que é muito amor envolvido. Já recebi doações, Tom, de tecido, de decoração. E aí uma costureira fez necessaire. E essas necessaires a gente transforma em recurso financeiro para as nossas ações. Então, assim, às vezes você tem alguma coisa na sua casa parada, conversa com a gente dá aí uma segunda chance e quem sabe a gente venha a utilizar. E aqui, Tom, quando eu falo que o nosso slogan é transformando vidas, eu falo que a primeira vida que o Amor e Mechas transformou foi a minha.
Que é uma história que hoje nós não temos tempo, mas eu vou trazer a Débora aqui para contar a história dela. Que nesse sentido, que na verdade foi o que te trouxe, né, para esse projeto. Enfim, pessoal, eu como tricologista, cabeleireiro e proprietário do Tom Sur Tom, já abracei a ideia. Tá aqui. Essa aqui é a minha urna. E vocês, minhas clientes, que querem cortar os seus cabelos, tá? Me procurem. Vamos começar a se juntar e fazer a vida de muitas pessoas mais felizes com aquilo que a gente doa e tem de volta.
Entendi.
Porque cabelo cresce, graças a Deus. Débora, eu te dou os parabéns pelo seu projeto e eu quero pegar na sua mão para reportar justamente a questão de que juntos
podemos mais.
Podemos mais. Obrigada. Instituto Amor e Mechas e tricologia.guru. Podcast, Instagram e site. Aí, ó.
Obrigada.
Nessa causa.
Até.
Obrigado, pessoal.
Obrigada, Tom.